Kelly e Bia Kicis ao Senado.
Resgatar a nossa democracia junto com a Michelle Bolsonaro, que é a nossa outra candidata ao Senado. Eu quero desejar aqui melhoras para a Michelle, que ela se recupere rápido. Há pouco tempo, nossa filha também teve essas enxaquecas fortes e fez o mesmo tratamento que a Michelle está fazendo. Então a gente sabe o que é e daqui a pouco ela vai estar de volta aí firme e forte para nos ajudar a resgatar esse Brasil.
A convenção também confirmou o apoio do PL à candidatura de Celina Leão ao governo do Distrito Federal. A ex-primeira-dama vai integrar a chapa majoritária ao lado de Celina, do PP, do vice Gustavo Rocha, do Republicanos, e de Bia Kicis. Celina foi intermediária da reaproximação entre Michelle e Flávio, até a publicação de um vídeo de retratação pública feito pelo senador e retribuído pela ex-primeira-dama. Reportagem Igor Cardim.
Mercado de Trabalho.
E hoje no nosso quadro Mercado de Trabalho, a gente vai falar sobre um evento que traz oficinas gratuitas a São Sebastião, seleção de modelos voluntários. É um evento que reúne moda, música, tradição afro-brasileira. Eu estou falando do Afro Expo 2026, que está com inscrições abertas. E sobre isso a gente conversa agora com Sherwin Morris, ele que é diretor executivo do Instituto Cultural Congonhaia. Oi Sherwin, bom dia.
Bom dia galera.
Bruno Mello aqui com a gente.
Seja bem-vindo, obrigado pela participação.
Obrigado também pela oportunidade.
Bem, Sherwin, eu dei uma resumida, né, no que vocês fazem no trabalho, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte o que é o Afro Expo e como que vocês trazem um pouco desse mercado da moda aqui nessas oficinas.
Ok, então, Mariana?
Isso, Mariana.
Não lembro seu nome. Mariana, desculpa aí. Mariana, então, o Afro Expo é um projeto que o Congonhaia, que tem, esse ano vai completar 23 anos, é um dos trabalhos que nós iniciamos 23 anos atrás, um dos carros-chefe. Ele já passou por diferentes nomes, e hoje ele tem esse nome Afro Expo, que é uma forma de uma explosão de cultura africana. Certo? Então, por isso que ele carrega esse nome, porque o projeto em si, ele tenta contemplar diferentes áreas da arte e culmina em um evento final que dá uma expressão de todas essas oficinas que nós produzimos durante o processo, quando esse projeto está acontecendo. Certo?
Sim, então, quando a gente então, tem assim, a gente as oficinas estar... gratuitas, né? Percussão, isso. Modelagem, corte e costura, são todas oficinas voltadas também para a cultura afro?
Isso, percussão afro, afro-brasileiro, afro-caribenha, a gente vai estar fazendo uma mistura de percussão, a corte e costura também vai ser moldagem, a gente vai estar dando oficinas para as mulheres e pessoas interessadas na comunidade, e as roupas que vão ser produzidas vão ter também essa estética meio afro também, com traços africanos misturados com tecidos também brasileiros e tudo, para tentar fortalecer essa área da produção, certo? Então a gente tem a percussão, a gente tem a corte e costura, e depois nós teremos também a seleção de modelos. E esses modelos podem vir de todas as áreas, especialmente áreas periféricas de Brasília, né? Que a gente está tentando focar mais o trabalho para dar mais visibilidade para isso público e tudo. Então, é mais ou menos isso.
Que legal, é muito bacana essa iniciativa e que, pelo que entendi aqui, ao final dos trabalhos, haverá um desfile reunindo o que foi produzido, as pessoas que participaram das oficinas?
Exatamente. Nós vamos ter 2 meses de oficinas de percussão, mesma coisa na moldagem, da corte e costura. A gente vai focar mais na questão da moldagem, porque vai ter costuras, costureiras à parte também para produzir as peças que vão para o desfile. E no final desse aqui, provavelmente no início de novembro, porque Congonhaia celebra seu aniversário em 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República do Brasil. Então, normalmente esse tempo também chove. Então, a gente vai estar analisando se vai dar para a gente fazer o evento final em 15 de novembro. Talvez a gente faz É, no 14, talvez vai ser 14 para ser um sábado melhor, né? Mas talvez a gente faça um pouquinho mais antes. Essa data não está fechada ainda, porque é um tempo chuvoso e a gente tem que fazer essa observação. Mas o final do projeto está para volta entre o 1º a 15 de novembro.
Geralmente,
e onde vai ter todos. Pode
eu
falar.
Queria que você apresentasse para o nosso ouvinte o que é o Instituto Congonaia, qual é o trabalho que vocês fazem além, né, dessas oficinas.
Certo, o Instituto Cultural Congonaia é uma organização não-governamental, social, de caráter sociocultural, educativo, e a gente está focado em questões culturais ligado a comunidades carentes ou comunidades que realmente necessitam esse tipo de trabalho. Lógico que tem pessoas que vêm de várias áreas, porque a gente não discrimina assim, que as pessoas que chegam a gente não podem participar. Então tem pessoas também, por exemplo, lugares como Mangueiral, e às vezes tem pessoa do plano piloto que vem participar de algumas coisas com a gente, mas o trabalho é focado nisso. Então o que a gente faz? O trabalho com a Congonaia mesmo é oferecer capacitação, oferecer produção, criação, abrir espaço para que as pessoas podem se mostrar. Existe um espaço onde se sente também em casa, não ser criticado por como você aparece, como seu tamanho, seu altura, sua cor, certo? Então, Congonaia produz arte, a gente foca na questão da arte e a cultura, onde a gente tem percussão, dança, teatro, corte e costura. Tem momentos que a gente faz questões de informática agora, tá? Vai acontecer alguns trabalhos em parceria com outras entidades em relação à questão de digital, do AI, esses tipos de coisas. Esses dias nós terminamos uma parceria também em termos de confeitaria. Então a gente faz um diverso, um amplo escopo, ampla produção de coisas assim, diferentes, porque a gente sempre está contemplando também públicos diferentes, né? Dentro dessa questão da arte, da cultura, de produção, de formação, de capacitação, certo? Então, isso é mais ou menos o que Congonaia está oferecendo.
Que
e são
legal.
23
então,
anos,
23 muito bom,
anos
muito
nesse
bom.
Processo.
Parabéns pelo trabalho e para a gente encerrar aqui essa conversa, eu gostaria que você fizesse o convite para quem quiser participar e qual é a forma de se inscrever para participar?
Isso, então, em termos do que está acontecendo agora, o projeto AfroExplore, a galera pode estar entrando no nosso Instagram, @Congonaia, encontrando o Instagram, lá vai ter o bio logo em cima, e no bio tu vai encontrar lá o Linktree com os formulários de inscrição para a oficina de percussão, para a oficina de moldagem, corte e costura, e para o formulário também para inscrição dos modelos, certo? Isso, a seleção dos modelos, vão ser 15 modelos que nós vamos estar selecionando nesses processos aqui. E no final, cada um desses modelos também receberá uma ajuda de custo. No momento que saiu do palco, no dia do evento, receberá também uma ajuda de custo, certo? Que mais? Eu espero que não estou esquecendo nada para passar para vocês aqui.
Redes sociais, para quem quiser saber mais.
Isso, a gente está no tem um Facebook, mas hoje em dia a maior parte da nossa comunicação está acontecendo através do Instagram mesmo, certo? Então pode estar conectando com a gente lá no @Congonaia e a partir daí pode entrar em contato pelo telefone e tudo, e a gente está pronto para atender qualquer um e qualquer uma que venha, chegou a nós, beleza? Esperamos que a galera venha participar também, porque isso é um evento AfroExplore focado na questão da comunidade negra, certo? A gente até coloca lá nos nossos critérios que a gente prefere que as pessoas que vêm fazer o desfile tá com seu black power, com seus dreads, mesmo tá com careca, mas aquela estética negra mesmo, para a gente exaltar um pouquinho mais a participação dessa comunidade aqui que existe no Brasil, e cada vez a gente está na nossa luta para ganhar nosso espaço da igualdade e participar das coisas com mais tranquilidade.
Maravilha,
certo?
Maravilha.
Então vem construir com nós.
Maravilha. Parabéns, certo? Pelo trabalho, meu caro. Um grande abraço.
Eu agradeço a você, agradeço a Mariano, o CBN e a comunidade toda. Estamos aqui e esperamos vocês, certo? Obrigado pela oportunidade.
11h52.
CBN Sabores, com Daniel Gizzo.
Daniel Gizzo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno Mello. Tudo bem por aí?
Tudo jóia.
Bom dia, Gizzo.
Bom dia, Mari.
Vamos começar o rolê para o Dia dos Pais?
Eu vou te falar que eu já comecei, viu?
Ah, é? Poxa!
É, como eu viajo semana que vem, o pessoal aqui já adiantou. E eu já recebi presente esse fim de semana. Então, já anteciparam o meu Dia dos Pais para esse último domingo. E eu acho que essa é uma dica que eu dou também para quem estiver pensando em sair no próximo domingo, talvez ir no sábado, sabe?
Dia aproveitar dos pais, outros, né, Gizzo? Dias. Não costuma ser, cara, tão lotado como o Dia das Mães, mas ainda
pois
assim
é
preciso ter um planejamento.
Isso, então para se organizar vale muito a pena pensar aí o que fazer, né, e como aproveitar esse dia. Por isso eu aproveitei hoje ainda, segunda-feira, né, para a gente organizar aí esses próximos passos e aproveitar bem esse próximo fim de semana aí para comemorar com os pais aqui na cidade.
Tem uns clichês assim, tipo, todo mundo acha que todo pai gosta de churrasco, né?
Pois é. Isso é o caminho mais comum, né? Assim, mais fácil, que eu acho também super legal, super divertido. Eu adoro uma carninha, não tem erro aí. Mas tem outras coisas legais que a gente pode fazer nesse dia para aproveitar aí com os pais e, enfim, até às vezes conhecer um lugar novo, né? Na última sexta-feira aqui no programa eu falei muito do Festival Restaurant Week, né, que vai até o final do mês. Às vezes é a oportunidade de conhecer um novo restaurante aí, ver o cardápio de alguma casa e aproveitar os fins de semana em que está disponível, né, esse menu especial. Para conhecer um lugar novo, às vezes tem pais aí mais curiosos, querendo saber de alguma coisa diferente, ou então, né, aqueles pais que têm saudade de uma cozinha que lembra dos pais, né, dos avós, né, das tradições das famílias, também às vezes é um dia especial para isso, né?
Maravilha. Tem papel e caneta na mão agora para anotar alguns locais, Gizzo?
Ó, eu vou começar falando para quem não quer sair de casa, tá? Vou deixar aqui duas dicas para quem quer presentear os pais com bons produtos aqui para começar bem o Dia dos Pais. Eu vou falar de cesta de café da manhã e a primeira que eu vou falar aqui é da Fruta Cor. A Fruta Cor, que é uma casa que fica aqui na 403 Norte, é uma casa clássica da cidade para fazer trabalho com cestas temáticas. Inclusive, ela está com cestas para os pais torcedores, viu, Bruno?
Opa, então você tem aí, que eu cesta de café. Vou mandar café, uma mensagem aqui para o meu pessoal prestar atenção.
Pois é, olha, café individual do time do Flamengo, uma cesta R$205, bem completinha para um café da manhã individual, mas eles também vão com cestas até para família, para quatro pessoas a 420. É uma cesta bem completa, bem grande, né? Então você tem cestas aí variadas na faixa dos 180, R$200, chegando nessas mais caras de 420 a R$470, que são cestas muito, muito completas mesmo. Eu diria que dá até para mais do que um café da manhã, sabe? De tanta coisa que vem nessas cestas lá da Fruta Cor. Então, agora é o momento certo para fazer lá. Busca no frutacor.com.br ou você pode entrar no telefone deles 61-3326-6464 para saber tudo que tem aí para entrega no Dia dos Pais, no dia 9, agora no próximo domingo.
Boa! O que mais?
Outra cesta muito legal que eu estava acompanhando aqui o pessoal fazer é a do Ernesto Cafés Especiais. É uma cesta que vai com brioche, o tradicional, um brioche de passas e amêndoas, tem uva, tem presunto, tem queijo, tem pão de queijo, tem o drip coffee deles que eu adoro, aquele cafezinho filtrado, né, que você faz o individual, né, direto já na xícara, ali com um coedorzinho, né, descartável. Você tem cookie, cookie, você tem bolo de laranja, tudo isso pronto para também fazer esse café da manhã com suco de laranja, o brigadeiro dele de chocolate amargo, que eu gosto bastante também. R$250 essa cesta pelo WhatsApp deles, 61 99453-1302, lá no Ernesto Cafés Especiais, para você ter essa cesta aí. Os pedidos vão até o dia 7/8, então sexta-feira, para o pessoal preparar e organizar aí com tempo para poder fazer as entregas lá no dia 9. Então tá aí mais uma dica de café. Agora vamos passar para o almoço, né, que é o especial do dia. Vou falar de dois lugares aqui que eu gosto bastante. Um deles eu já falei algumas vezes aqui no programa. Para quem quer sair um pouco aqui do plano ou tá procurando algo na região do Gama, na entrada do Gama tem a Embaixada de Minas, um lugar ótimo para quem gosta de cozinha mineira, comida mineira gostosa. Vai para lá, que nesse domingo a partir das 11 da manhã já vão estar abertos, de 11 às 4:30. Eles não estão fazendo reservas. Ele fica ali na entrada do antigo Balão do Periquito, que agora vai para o Riacho Fundo 2. A Embaixada de Minas é um lugar muito especial. Eles têm uma galeria linda lá dentro da casa, com muita obra de arte. Mas vai ter show do Railson e Gabriel. Então, música ao vivo. Para quem gosta aí de um sertanejo, vai estar lá junto no Embaixada de Minas, no Dia dos Pais, esse domingo.
Que legal. Ótima opção. Tem mais alguma, Gizu?
Vou passar para o outro lado da cidade. Ainda não falei desse restaurante aqui, lá no Quito Arte, mas está o maior bafafá. A chefe Babi Frazão, que já tem o afeto, né? Agora abriu recentemente o bafafá do outro lado, lá dentro do Quito Arte. Um restaurante super bacana que mistura cozinhas do mundo inteiro. Tá com steak tartar excelente. Tem os baos, que são aqueles sanduíches chineses, num pãozinho bem macio, com tempurá de peixe. Ela tem também uma sobremesa de matcha e uma chocoturca, que é uma torta turca de chocolate deliciosa lá, além do Kimchi Mary, que é o Bloody Mary dela, feito com kimchi, aquela selga fermentada, apimentada, que tem na cozinha coreana. Então, para os pais aí mais curiosos com a cozinha contemporânea, chefe Babi está arrasando lá. A partir de 11:30 é bom chegar lá, meio-dia que funciona, né, o bafafá, mas eu falo por experiência, o Quito Arte tem que chegar cedo para poder aproveitar ainda mais essa novidade, que é o bafafá fala da Babi.
Que legal, a gente ainda vai ter comentário na sexta, se o Jesus quiser separar mais algumas coisinhas para sexta, a gente dá de dicas aqui para as pessoas. Tem sempre aquela história do presente. Eu costumo dar vinho para o meu pai, ele gosta muito, então eu sempre procuro um vinho diferente, assim, para marcar essa data e de preferência para a gente abrir junto, né, e saborear esse momento.
Com certeza. Comemorar sempre aí a história dos pais, a presença deles, a força deles aí no crescimento de filhos, pessoas, enfim, extremamente importantes aí pra gente. É
maravilha,
isso.
Maravilha, Gizu. Valeu pela participação. Até sexta.
Valeu.
E com essas informações, encerramos o CBN Brasília de hoje. Produção e co-apresentação de Mariana Machado, trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Paulo César Gomes.
Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Tchau, Mariana. Boa tarde, Brasília. Boa semana.
Tchau, Bruno. Tchau, Brasília. Até amanhã.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil, um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde, com Carlos Alberto Sardenberg. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje as sessões presenciais após o recesso do meio de ano. A pauta de julgamentos para o segundo semestre inclui temas de impacto econômico e social. Entre os processos previstos estão a relação de trabalho entre motoristas e plataformas digitais, a moratória da soja, a mineração em terras indígenas e as regras de isenção tributária para pessoas com deficiência. Nos bastidores do tribunal ganha força a discussão em torno da criação de um código de ética para os ministros. O objetivo é estabelecer regras de transparência, participação em eventos e combate a conflitos de interesse. A proposta vem sendo construída pela ministra Carmen Lúcia e deve ser aprofundada nos próximos meses. A campanha nacional de multivacinação começou hoje com o objetivo de atualizar a caderneta de imunização de crianças e adolescentes menores de 15 anos em todo o Brasil. A mobilização vai até o dia 1º de setembro e terá o dia D nacional em 22 de agosto para ampliar a cobertura e atender quem está com doses em atraso. Entre os imunizantes que poderão ser oferecidos estão as vacinas contra poliomielite, hepatites A e B, meningites, febre amarela, dengue, influenza e Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a iniciativa faz parte do esforço para recuperar as coberturas vacinais após a queda observada nos últimos anos. A Atlético Paranaense e Vitória jogam hoje pela Copa do Brasil. A partida está marcada para as 9 da noite. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, Flamengo e Corinthians se enfrentam às 18h30 da tarde. No horário de Brasília, 12h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2026, começando mais um mês e mais um CBN Brasil, sempre com Cássia Regina.
E com Carlos Alberto, uma ótima tarde para você, Carlos Alberto, e para os nossos ouvintes também.
Bom, iniciando mês 8, agosto, e já vou de cara com uma má notícia aqui para os ouvintes.
Ah, é?
Não tem feriado em agosto.
Ah, puxa vida.
Fui checar, não tem nenhum feriado nacional. Até deve ter os feriados municipais, sim, tá, sim, mas feriado nacional, aquele feriadão, não tem nenhum no mês de agosto.
É verdade.
Em compensação, em setembro, 7 de setembro, cai numa segunda.
Olha!
Então, uma pela outra. Cássia, tudo bem?
Tudo certo. E você, Carlos Alberto?
Também tocando aqui. Bom, iniciando o mês de agosto, volta a trabalhar o Supremo Tribunal Federal. Tem hoje a sua, a partir das 14h, a primeira sessão do ano, e ao longo aqui desse semestre tem vários assuntos, vários temas sobre os quais o Supremo vai se debruçar. Nós teremos reportagens sobre isso, e um deles é o seguinte: a lei da dosimetria, aquele projeto de lei, aquela legislação que reduz as penas, ou permite reduzir a pena dos condenados do 8 de janeiro, e também de condenados pelo atentado golpista, que também pode ter uma redução de pena, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. E o Congresso, o Supremo vai decidir se o projeto de lei aprovado pelo Congresso, que permite essa redução de penas, se essa legislação é constitucional ou não. Bom, o Congresso não volta hoje. O Congresso Nacional está em campanha, deputados e senadores estão em campanha, só vão voltar lá em meados do mês para uma semaninha de trabalho. Durante o final de semana, tivemos várias convenções partidárias, definidos candidatos a presidente e candidatos a governador. Destaque que vai ter aqui reportagem no nosso programa é que o senador Flávio Bolsonaro, que tem aparecido sempre em segundo lugar na disputa, continua sem vice-presidente e sem alianças partidárias na sua chapa. Bom, tivemos ainda o Noticiário Nacional. Saiu hoje o Boletim Focus, que reúne a opinião do setor privado, economistas e analistas de fora do governo, e houve mais uma pequena redução da projeção de inflação para este ano. Continua acima de 5%, mas teve mais uma pequena redução. E por falar em área econômica monetária, tem esta semana a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E segundo o entendimento quase unânime entre economistas, vai reduzir a taxa básica de juros para 14%, ficando em suspenso, esse é o entendimento, se a redução das taxas de juros continua ou não. Como eu dizia, há amplo consenso que a taxa cai na próxima quarta-feira de 14,25% para 14%. Se cai mais depois e quando cai, é o que a gente vai ver no comunicado e nas explicações do Banco Central na mesma quarta-feira. Pelo consenso entre economistas, a taxa de juros terminaria ao final do ano em 13,75, de maneira que haveria mais uma queda na taxa de juros daqui até o final do ano, mas não se sabe exatamente quando. São temas que nós vamos tratar aqui no CBN Brasil. Noticiário internacional. Nas últimas semanas, a gente tem ficado entre a seguinte situação. O presidente Donald Trump declara que as negociações fracassaram e que, por isso, ele vai reiniciar ataques. E, de fato, reiniciou ataques ao longo da semana. A situação, a tensão aumentou e o preço do petróleo foi lá para cima. No final de semana, o Trump suspendeu os ataques e disse que estava suspendendo os ataques porque havia negociações em andamento, que se estava chegando perto de um roteiro bom para as negociações. O governo do Irã disse que não tem negociação, que é o que negou a afirmação do Trump, dizendo que não tem negociação nenhuma com os Estados Unidos. Na imprensa americana, reportagens, matérias de opinião, cada vez mais frequentes, discutindo sobre o problema do arsenal, da munição disponível para os Estados Unidos. Muitos analistas dizendo que o que os exércitos estão reclamando, as Forças Armadas Americanas estão pedindo, é que haja mais economia de munição, especialmente de mísseis antiaéreos que defendem as bases americanas no Oriente Médio que têm sofrido ataque, bases na Jordânia, Kuwait, Bahrein, etc. E a informação, a discussão que está na imprensa americana é que essas bases estariam com falta de ou com um estoque pequeno de mísseis de defesa antiaérea. Bom, e a guerra, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos pediu mais dinheiro para financiar a guerra. Esse é um resumão do que a gente vai ter hoje aqui no CBN Brasil e também teremos aí a crise diplomática entre presidente Milei e o presidente Lula. Em entrevista ao jornal La Nación, o presidente Milei voltou a acusar o presidente Lula. Quem tem a reportagem, quem tem a informação, é a Rani Veloso de Brasília. Rani.
Oi, Sardenberg. Boa tarde a você, a Cássia e a todos que nos acompanham. Olha, o Ministério das Relações Exteriores atua nos bastidores após novos ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o presidente Lula. Segundo fontes do Itamaraty à CBN, a diplomacia brasileira vai primeiro analisar a íntegra da entrevista concedida por Milei neste domingo e manter a situação sob monitoramento. Enquanto isso, o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, permanece no Brasil sem previsão de retorno. O governo Lula, de acordo já com fontes do Planalto, decidiu que não haverá uma resposta institucional imediata, com o objetivo de evitar confrontos verbais diretos com a extrema-direita. A orientação inicial do Palácio do Planalto é ignorar as declarações e não dar palanque político às provocações. Pode até sair uma nota via Itamaraty nos próximos dias, mas o que o governo não quer é que Lula se rebaixe ao nível de Milei. Neste domingo, em entrevista à emissora de TV argentina LN+, Javier Milei voltou a chamar Lula de ladrão e corrupto, além de questionar as decisões judiciais que anularam as condenações do presidente brasileiro. O argentino afirmou que suas palavras foram espontâneas e minimizou os ataques, dizendo que agressivo é o ato de roubar e não chamar alguém de ladrão.
Lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto.
O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, deu parabéns a Milei ao afirmar que o argentino retribui o que ele chamou de tentativa de interferência de Lula nas eleições de 2023 na Argentina, ao disponibilizar assessores contra fake news para o rival de Milei, Sérgio Massa. A fala foi ao programa Canal Livre da Band.
Milei, parabéns, porque você falou tudo, né, que muitos brasileiros gostariam de falar ali, porque o comunismo é esse mal mesmo, né, o que gera de consequência para qualquer lugar por onde ele passa é miséria, é violência, é perseguição, é fome, é tudo, desesperança, é falta de emprego, é afugentamento de investidores.
O clima entre os dois países já estava tenso desde a semana retrasada, quando Milei ofendeu Lula durante a Convenção Nacional do PL em São Paulo, que lançou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Na ocasião, o Brasil reagiu e convocou o embaixador argentino em Brasília para manifestar o descontentamento e chamou de volta ao país o embaixador brasileiro Júlio Bittelli para consultas. Apesar de inicialmente tentar ignorar Milei, ao responder com a pergunta "quem é esse cara?", Lula chegou a classificar a vinda do argentino ao Brasil como uma pataquada, afirmando que manterá uma postura de chefe de Estado e não responderá com ódio. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação da Rani Veloso, de Brasília. Agora voltamos para São Paulo. E o assunto é o seguinte: nós havíamos informado no início da programação, no início do programa, que o senador Flávio Bolsonaro continua sem definir o candidato a vice-presidente na sua chapa. A Bruna Barbosa, aqui de São Paulo, tem as informações. Bruna.
Sardenberg, agora o relógio contando contra o tempo, né? Porque o prazo estabelecido pela Justiça termina quarta-feira. Agora, então, Flávio Bolsonaro, até essa data, vai se dedicar integralmente à agenda com articulações para definir esse nome que vai ocupar a vaga de vice. O que eu apurei é que alguns compromissos que ele tinha, compromissos previamente agendados, estão sendo renegociados exatamente para abrir espaço a essas reuniões políticas. A principal expectativa está voltada para uma agenda que acontece hoje à tarde. A direção nacional do Podemos vai se reunir, uma reunião virtual, para definir o posicionamento da legenda na disputa presidencial. A presidente nacional do partido, que é a deputada federal Renata Abreu, confirmou que esse encontro vai reunir dirigentes estaduais e que a expectativa é de que, ao término, uma nota seja divulgada dizendo qual vai ser, anunciando, portanto, qual vai ser o posicionamento do partido para as eleições. Nos bastidores, é esperada também uma discussão sobre a possibilidade de Renata compor a chapa de Flávio como a própria candidata a vice. Informação que a gente antecipou aqui na CBN na última sexta-feira. O nome da Renata começou a ser tratado, circulado nos bastidores, como uma das principais alternativas da campanha. Ontem teve aqui em São Paulo a convenção estadual do Podemos e a própria Renata confirmou que essa hipótese está na mesa. Está em jogo. Essa articulação começou sexta-feira, foi liderada pelo prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que é um dos principais aliados hoje de Flávio aqui no estado. No último sábado, teve a convenção estadual do Republicanos, que oficializou Tarcísio de Freitas como candidato ao governo, e Renata Abreu estava nesse evento. Flávio, ao discursar, fez um elogio direto à deputada, diz que tem certeza que ela o ajudará a resgatar o Brasil em Brasília. Apesar disso, Sardenberg, apesar de internamente o nome da presidente do Podemos ser visto como a principal alternativa para integrar essa chapa, hoje há ainda outros dois nomes em jogo. A campanha de Flávio Bolsonaro ainda tem como prioridade tentar convencer o Progressistas a reverter a decisão e liberar a ex-ministra Tereza Cristina, é o plano A. Como plano B, entra a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, mas também estão em conversas constantes com republicanos, que amanhã deve fazer esse anúncio, e nos bastidores a expectativa é de também ter neutralidade. Com neutralidade do PP sendo mantida e do republicanos, a gente entra com Renata Abreu hoje sendo a opção mais forte. Então, Flávio Bolsonaro fica um pouco mais recluso, vamos assim dizer, nesse começo de semana, nessas negociações intensas, e depois a expectativa é de que já comece também a aumentar, ampliar a presença em encontros políticos. Para a gente fechar, o primeiro grande ato de campanha do presidente Lula já está marcado, vai ser aqui em São Paulo, e o de Flávio Bolsonaro deve acontecer no Rio de Janeiro, que é o estado que concentra o berço político da família Bolsonaro. Sardenberg?
Bom, em resumo, tem que resolver até quarta-feira, né?
Até quarta-feira, é o prazo limite, mas há uma expectativa de que depois dessa reunião do Podemos de hoje, esse anúncio possa ser feito. O Republicanos, a expectativa é de que faça essa decisão amanhã, então se o Podemos não aderir à neutralidade, já vai ser um grande indício de Renata Abreu, e esse anúncio seria feito até amanhã, mas o prazo registrado pela Justiça Eleitoral é quarta-feira, 5 de agosto.
Bruna Barbosa, aqui de São Paulo. Obrigado, Bruna. E agora, intervalo, Cássia.
E já voltamos.
CBN Brasil. Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Oh, gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Meio-dia e 21 minutos, aviso do Instituto Nacional de Meteorologia para a baixa umidade relativa do ar aqui no Distrito Federal. Estamos com aviso amarelo e significa que a umidade deve ficar na casa dos 30%. Temperatura também elevada, podendo chegar a 28 graus no período agora da tarde. Não há previsão de chuva.
CBN Brasil.
Daqui a pouco, mais tarde, teremos o Merval Pereira, mas antes temos aqui informação com a nossa, com a Cássia, sobre a situação, mais uma complicação na situação para governador do estado em Minas Gerais, Cássia.
Exatamente. A gente já tem falado bastante a respeito desse assunto e hoje o Jornal Globo traz a informação de que 5 dias depois de anunciar que o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos de Minas, estava fora da disputa eleitoral no estado, a cúpula do partido está ensaiando um recuo e prevê uma nova rodada de reuniões ainda hoje para decidir se o parlamentar será ou não candidato ao governo. Cleitinho tem um encontro marcado com o presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira, para debater esse assunto. A expectativa entre aliados do senador é que ele tenha o aval da legenda para concorrer. O próprio presidente do partido, após demonstrar insatisfação com o senador, agora indica que pode rever a decisão de não lançá-lo. Então, essa discussão está ocorrendo hoje para saber se o senador Cleitinho Azevedo será ou não candidato ao governo de Minas Gerais. O presidente do Republicanos evitou adiantar uma decisão, mas declarou que considerou reavaliar o pedido do senador para concorrer depois que candidatos a deputado do partido em Minas ameaçaram abandonar a disputa caso Cleitinho Azevedo não disputasse o governo. Lembrando que na última quarta-feira, o Republicanos tinha anunciado que decidiu não lançar o candidato depois de meses de indefinições, também de alguns sinais trocados, e o próprio senador, depois da recusa do Republicanos, passou a sinalizar que sim, deseja entrar na disputa. Em um vídeo divulgado em redes sociais, publicado após 10 dias de silêncio do parlamentar, desde a morte do irmão mais novo, Matheus Azevedo, o senador afirmou que aceita a missão, mas sem citar diretamente a disputa pelo comando do estado. Então, hoje deve sair essa definição em relação à situação das eleições no estado de Minas Gerais para o governo do estado. Se confirmada a candidatura de Cleitinho a governador, Marcelo Aro deve ser lançado como candidato a senador na mesma chapa. O deputado Domingo Sávio, do PL do Distrito Federal, deve disputar a outra vaga ao Senado e o grupo deve dar sustentação para a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
Olha aqui, Cássia, um pouquinho antes do intervalo, temos essa informação aqui do Mundo Pop, interessante, curioso e importante, que é que a Ariana Grande, a cantora Ariana Grande, ela anunciou que vai se afastar das aparições públicas e não participará mais de nenhuma produção musical em Londres após encerrar a atual turnê no próximo mês. A Ariana tem 33 anos e, através de seus assessores, disse que vai se afastar dos holofotes porque as suas últimas aparições geraram, aspas, escrutínio público incessante e contínuo. E todos eles se referindo ao estado de saúde dela e a estado de saúde, falando sobre o estado de saúde e sobre a aparência física dela, que estaria excessivamente magra. Essa é a informação enfim, o escrutínio de que ela está sendo alvo e que está rejeitando. Então, ela disse que ela vai suspender as suas aparições públicas e vai encerrar a atual turnê nos Estados Unidos, depois em Londres, vai encerrar a atual turnê e vai entrar num período de repouso, vai se afastar do escrutínio público por algum, não disse por quanto tempo ela vai, vai ficar fora.
Inclusive, ela tinha um musical que estava programado para o ano que vem, do qual ela ia participar, já decidiu, já anunciou, como você disse, que não vai mais participar. E é impressionante, né, o grau de pressão em cima da aparência feminina, porque está muito gorda, porque está muito magra, no caso dela, porque está muito magra.
Exato.
O que a faz, inclusive, tomar essa decisão de dar um tempo aí na carreira.
Exatamente. Bom, intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Meio-dia e 28 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. E a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, deve julgar amanhã os embargos de declaração apresentados pelo Ministério Público do DF contra a decisão que anulou a condenação de Adriana Vilela no julgamento do crime da 113 Sul. O julgamento desse recurso teve início em uma sessão virtual, ainda no mês de junho. No entanto, o ministro Carlos Pires Brandão fez um destaque no processo e retirando assim do plenário virtual para julgamento numa sessão presencial que está marcada, ou seja, para amanhã. Em setembro de 2025, ao julgar o recurso da defesa de Adriana Vilela, a sexta turma, por 3-2, anulou a condenação dela e reabriu a fase de produção de provas. Adriana, que é acusada de ser a mandante do assassinato dos pais, o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, e a advogada Maria Carvalho Mendes Vilela, além da funcionária da família Francisca Nascimento da Silva, empregada da família em 2009. Ela foi condenada a 61 anos de prisão pelo Tribunal do Júri, mas Adriana aguarda ainda uma decisão final sobre o caso. Meio-dia e 30 minutos, repórter CBN chegando na sequência. Você pode participar aqui com a gente, mandando mensagem via WhatsApp no número 9-9666-9673 e conferir todas as entrevistas e comentários ao longo do CBN Brasília no seu tocador de podcast ou ainda no nosso site cbn.com.br. Só procurar ali na aba superior pelo CBN Brasília. Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. A Polícia Federal adiou o depoimento do ex-sócio do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Augusto Lima seria ouvido hoje. De acordo com a TV Globo, a decisão atendeu a um pedido da defesa. O depoimento ainda não foi remarcado. Augusto Lima é apontado como elo entre o senador Jax Wagner e o Master. O ex-líder do governo é suspeito de receber vantagens indevidas do banco. Jax Wagner nega a acusação. A confiança da indústria brasileira medida pela Fundação Getúlio Vargas recuou 1,4 ponto em julho e fechou o mês passado em 91,3 pontos. A queda refletiu a piora das avaliações da indústria e do setor de serviços. O resultado negativo foi registrado depois de duas altas seguidas. O Ministério das Cidades pediu à equipe econômica 750 milhões de reais em um fundo habitacional para manter a linha de financiamento para reformas de imóveis operando após agosto, às vésperas das eleições. O programa Reforma Casa Brasil é uma das apostas de agenda positiva do governo em ano eleitoral. Segundo o jornal O Globo, integrantes do Executivo dizem que o tema está em análise e que a decisão vai depender também de uma avaliação dos riscos jurídicos de um eventual aporte. No horário de Brasília, 12:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dia a dia da economia. Com Miriam Leitão.
Miriam, como vai?
Bom dia, boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Boa tarde, Miriam.
Bom, saiu hoje, como toda segunda-feira, saiu hoje cedo o Boletim Focus do Banco Central, reúne a opinião de economistas, de mercado e analistas e tal, e mais uma vez reduziu-se a projeção de inflação para este ano. Há quatro semanas estava 5,30 de inflação para este ano e agora está 5,03. Curioso que para 2027 e 2028 tem um pequeno aumento nas previsões de inflação, Miriam.
A inflação, na verdade, caiu nessas cinco semanas, ela caiu de 5,33 para 5,03, quer dizer, 0,30, né, pontos percentuais de queda. E isso é interessante, essa sucessão de quedas. Mas o mais importante hoje, Sardenberg, foi a queda da previsão de juros no final do ano. Lembra que na semana passada a gente conversou e eu falei, olha, já tem gente no mercado falando em 13,75, ou seja, dois cortes de 0,25. Os juros estão tão altos que esses cortes não fazem muita diferença em toda a problemática da economia, mas aconteceu exatamente isso. Houve uma redução de 14 para 13,75. Como essa semana haverá um corte, provavelmente na quarta-feira eles vão anunciar um corte de 0,25, então fica pelo menos mais um corte de 0,25 por essa previsão aí para chegar no final do ano em 13,75. Essa foi uma indicação boa. Agora, a sucessão de quedas da inflação também é boa informação, porque teve surpresas baixistas nos últimos índices e tem também uma perspectiva mais branda para o petróleo. O petróleo hoje, por exemplo, abriu em queda de 5,5%, negociando a 83 dólares o barril. É bom dizer que essa queda do petróleo caiu para patamares de 80, entre 80 e 90. Antes ela estava acima de 100, 110 e ficou acima de 110, inclusive. Então, mudou de patamar. Mesmo assim, o petróleo está muito instável, porque ainda tem muita dúvida sobre se vai se conseguir fazer paz mesmo no, Oriente Médio, essa guerra já tem 5 meses e ela todo dia tem uma dúvida, às vezes um retrocesso. Tem uma outra questão sobre petróleo também, o preço do petróleo, que mexe com tudo isso. Quer dizer, se o petróleo sobe novamente, a inflação, a previsão de inflação acaba ficando maior também. Hoje mesmo José Roberto Mendonça de Barros disse no Em Ponto da Globo News que os estoques estão acabando, né? Porque foi usado durante esses 5 meses, foram usados muito dos estoques. Então, o mercado está com perspectiva de, ele acha que pode vir a ter nova alta de petróleo. Se não houver, a inflação fica nesse patamar mais fraco, né? Quer dizer, com chance de cair. Mas veja que 5,03 ainda é meio ponto percentual acima do teto da meta. Agora, para essa reunião do Copom, tem mais uma dúvida, uma questão interessante, Sardenberg, é que para essa reunião, o horizonte relevante sai do terceiro trimestre de 2027 para o primeiro trimestre de 2028, em que as projeções são de inflação muito perto da meta, 0,40 acima da meta em si, de 3. Então, é isso, uma reunião que deve reduzir juros, mas uma situação que tem melhoras pontuais, mas está longe de estar está confortável a situação da economia, na inflação, nos juros, na dívida e em vários outros dados. Sardenberg, Cássia.
Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
E agora temos, antes do intervalo, eu só queria dizer, esse boletim Focus, ele é publicado toda segunda-feira de manhã, lá pelas 8h30 da manhã, pelo Banco Central, mas não é a opinião do Banco Central. É a opinião de economistas, consultores e analistas que participam do sistema de metas de inflação. Como é que eles participam? Toda semana, esses analistas, todos independentes, quer dizer, fora do governo, eles rodam os seus cenários de política econômica com projeções para todos os indicadores básicos, inflação, juros, taxa de câmbio, crescimento da economia, dívida e tal, eles fazem as suas previsões. E todo mundo manda as suas previsões, seus cenários, para o Banco Central na sexta-feira, toda sexta-feira. No fim de semana, o Banco Central faz a tabulação disso tudo e na segunda-feira publica o Boletim Focus, que é uma espécie assim, de resumo, né, do que resumo do que foi apresentado pelos economistas e analistas independentes. Então, como a gente diz, reflete a opinião do mercado e não a opinião do Banco Central.
Momento da Política, com Merval Pereira.
Merval, como está?
Tudo bom, Sardenberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássio.
Boa tarde, Merval.
Bom, tivemos uma rodada de convenções aí nos últimos dias, no final de semana. Os partidos vão se definindo, saindo candidaturas a presidente, governadores, etc. E o que não está definido entre os candidatos mais importantes é a candidata a vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Sabendo-se pelas negociações e tal, que deve ser uma mulher, mas ainda não chegaram a um nome, Merval.
Ele tem dois nomes que têm funções diferentes, né? A senadora Tereza Cristina seria um grande nome para vice dele, reuniria apoio no agro, é uma pessoa bem vista em vários setores. Seria importante apoio para o Flávio, mas não está conseguindo porque Flávio não combinou com os republicanos, que não.
Acho que nós tivemos uma perda aqui no contato com o Merval. Ele estava falando que faltou combinar com os republicanos e, por isso, até agora, é inviabilizada essa possibilidade de ter Tereza Cristina como vice na chapa do Flávio Bolsonaro. E agora, por isso, né, Carlos Alberto, ele buscando aí outras alternativas, mas está ainda com essa dificuldade. Merval já de volta conosco, Merval? Não. Ele caiu de fato. Então, a gente vai tentar retomar aqui a comunicação para falar a respeito dessas possibilidades. Aliás, o Romeu Zema também ainda, né, com indefinição em relação à vice, mas a situação mais preocupante mesmo é em relação à campanha do Flávio Bolsonaro, até pelo fato dele estar ali nas pesquisas em segundo lugar, logo atrás do presidente Lula. Vamos tentar a ligação telefônica mesmo para o Merval, para ver se a gente consegue retomar essa conversa, já que, como a Bruna Barbosa disse lá na participação, no comecinho aqui do CBN Brasil, o tempo está acabando, né, Carlos Alberto? Até quarta-feira que tem que sair essa definição em relação ao nome da vice ou do vice, né?
Até quarta-feira, todas as convenções, né? Uhum. Para governador, para presidente, todas as convenções devem estar feitas e definidas os candidatos. E candidatos também, é uma eleição completa. Nós temos presidente, governador, senador, duas vagas, deputado federal, deputado estadual.
Isso, e agora já estamos de volta com o Merval Pereira. Merval, a gente perdeu o contato no momento em que você falava que não houve ali um acordo com republicanos, e aí segue essa indefinição em relação à candidatura data a vice de Flávio Bolsonaro?
É, exatamente isso. Ele quer que seja.